Uma atrás da outra. Jovem Pan.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Oh. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. Oh God, I need these beautiful things that I
want.
Chasing another odyssey. Oh, I- I feel feel that way. I promise I'm not you're different. And everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me, mother. Just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, really,
hello. fight, lose control. Kill me slowly with your kiss, wrap me around your fingertips. Damn, I need another hit.
These memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one, two. I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap.
Snapping one, two. Where are you?
Olhar só pra dentro. desperdício o teu amor. Pode estar do seu lado. Yeah. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. Yeah. É. E hoje mesmo quase não lembro que já estive sozinho, que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado. Tem filhos, nosso apartamento, fim de semana no sítio, ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidado, oh, pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O teu amor pode estar do seu lado. Yeah. O amor
aqui na Pan Rap, fechando uma atrás da outra.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos. Fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região. Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665. Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382-6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. Aqui toca o seu som.
95,9.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
Jovem Pan. Música.
na dose certa.
Jovem Pan. The sound
of the future. ZYM649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show, oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Lojas 100. Mês das Mães Lojas 100. Amor por você.
Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show de feriado, 1º de maio no Brasil e no mundo, dia de trabalhar e descansar também, como já é tradição, né? Em manifestações no Brasil e no mundo, acontecem várias manifestações, mas aqui no Brasil, particularmente São Paulo, depois das derrotas do governo, o presidente Lula não vai comparecer às manifestações do Dia do Trabalho. Como é que será que o governo vai reagir depois de duas derrotas seguidas? É difícil, né? Além da queda, coice. Mas depois do fim do veto da dosimetria, fica uma pergunta. Será que o STF vai acatar a redução de penas do 8 de janeiro? Que está prevista nessa questão da dosimetria? Essa pergunta que eu te faço, você está em casa, no carro, no trabalho, participe com a gente, esteja aqui conosco, com a sua opinião. Tem a internet, tem o nosso site, tem um WhatsApp prontinho te esperando, 1191-3258-055. Gente, tudo o que aconteceu ontem no Congresso precisa ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, que de alguma forma foi ali atacado ou provocado ou coagido, seja o verbo que for, é o STF que vai definir esta questão da dosimetria. Será que vai passar? Vamos ouvir nosso sofá? Doutor Diego, nosso convidado de 1º de maio, por favor, faça as honras da casa, dê sua opinião. Você acha que o STF vai confirmar ou atrapalhar?
Olha, Fernando, um bom dia para você, bom dia para os meus colegas aqui do sofá e para toda a nossa audiência. A tendência é que o STF acate. Eu não me lembro, na história recente, alguma lei penal mais benéfica que não foi acatada pelo Poder Judiciário. Agora, tem um desafio de ordem prática muito grande aí, que é o quê? É a realização das decisões. Todas as condenações estão concentradas no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então precisa ser organizado aí um mutirão. O Alexandre de Moraes pode até se valer de outros magistrados para prolatar essas decisões de redução de pena, mas isso vai levar muito tempo, o que pode frustrar, de certa forma, quem espera já ir para casa com a aprovação da derrubada do veto à dosimetria.
Muito bom. É bom a gente explicar que a questão da dosimetria não alivia a questão jurídica e também eleitoral do presidente Bolsonaro, por exemplo, né, Jess?
Bolsonaro segue inelegível, até porque a inelegibilidade dele foi gerada em um outro processo também, que não está atrelado ao caso do 8 de janeiro, mais especificamente. Agora, é um clima de comemoração. Ontem, a base aliada do governo estava triste, cabisbaixa, estava reagindo mal às críticas que estava sofrendo, momentos protagonizados até mesmo de brigas ali dentro do Congresso Nacional, em que a oposição, mais um dia, tem mais uma vitória. E neste 1º de maio, o presidente Lula esperava anunciar a escala 6-1 e conquistas do governo. Ele está, na verdade, vendo a oposição anunciar suas derrotas.
É triste, cabisbaixo, como esteve e está o nosso herói de todas as resistências, Henrique. Triste, cabisbaixo, nesse 1º de maio, nublado em São Paulo. Você está choroso como o tempo, Henrique.
Não
choroso,
tô...
nublado.
Não estou triste, nem cabisbaixo, né? 1º de maio. Feliz 1º de maio aí a todos que estão assistindo. A Jess trouxe uma coisa interessante. De fato, a gente não conseguiu hoje mostrar para a população a aprovação do projeto do fim da escala 6-1 e estamos com a oposição comemorando que conseguiu, nesse 1º de maio, pautar e aprovar a sua grande pauta para esse ano, né? Que é a redução de pena para os bandidos do 8 de janeiro. Então, fica muito claro quais são os desejos e anseios de cada lado na política. Eu acho que abrir o olho é uma coisa muito necessária para todo mundo.
Depois você explica porque você veio de luto. Veio de vermelho.
Sempre estou de preto.
Sempre?
Quase
não,
sempre.
Não, às vezes está de
às
vermelho.
Vezes de vermelho. Preto e vermelho, bom, a variação ali.
JT, Josias, eu quero te perguntar o seguinte. Será que dá tempo do governo reagir a tempo das eleições? Temos 5 meses aí. Essa derrota foi considerada... a gente falou ontem de um 7-1 político, né?
É, foi isso. Acho que o PT já está sendo derrotado desde já, né? Olha a quantidade de coisas que aconteceram. Acadêmicos de Niterói, a escola de samba que fez uma homenagem a Lula, uma homenagem ilegal, rebaixada. Perderam o Oscar do agente secreto, que poderia ter dado...
Ah, não, não, peraí.
Aí não é nosso, aí não é a gente.
Você está misturando o Oscar também.
O Lula estava no filme lá, escondido.
Aí ele foi longe.
Vamos lá, Messias... O Lula era o agente secreto, tão secreto que ninguém descobriu.
Mas ele investiu um dinheirinho no filme, ele investiu.
Ele era tão secreto que ninguém viu ele no filme.
A campanha do agente secreto foi totalmente politizada para o PT. Não é coisa do PT mesmo, perdeu o PT. Messias rejeitado. Veto ao PL da dosimetria derrubado e ainda tem o caso Master, que afeta o governo. Ainda tem o INSS, o escândalo do INSS, que é um dos maiores escândalos da história do Brasil. Também afeta o filho de Lula, o irmão de Lula. Então, olha só, o que está acontecendo é uma derrocada do petismo, né? Eu só espero que não seja a derrocada da República Brasileira junto. Agora, o que acontece é, existe uma possibilidade aí, que pouca gente está vendo, mas saiu hoje na Folha, que se Flávio Bolsonaro for eleito presidente, pela quantidade de ministros que vão se aposentar, a direita pode ter uma hegemonia a maioria dos ministros do STF, hein? Porque foram 2.
Nós falamos sobre isso ontem aqui. Jazz deu uma aula, quem não acompanhou está no YouTube. A aula que Jazz deu, o episódio de enciclopédia para colecionador do Morning Show. A gente vai fazer uma encadernação depois, em breve vai ter um livro do Morning Show com essas falas da Jess. E ela falou sobre isso. Eu, modestamente, contestei o que ela falou, porque é o seguinte, a Jess defende indicações praticamente técnicas, e eu disse que se um governo tem chance de ter maioria absoluta, e esse governo pode ser o do Flávio Bolsonaro ou do próprio Lula, essa escolha técnica fica prejudicada, Jess.
A questão é que as escolhas não têm sido apenas técnicas, né? Eu gosto muito da cultura dos Estados Unidos de indicar, nossa, que surpreendente, juízes, pessoas que estão à parte, muitas vezes, do sistema político. Eles são tradicionalmente até republicanos, conservadores, democratas e assim vai. Mas aqui nós estamos tendo o absurdo de um ex-governador que está como ministro, que tem 30 anos como político, ser indicado. E aqui eu não estou nem fazendo uma crítica ao ministro Flávio Dino.
Você já elogiou.
Porque como ministro, eu acho sim que em vários momentos ele fez um papel bom, principalmente no que tange as emendas e as críticas aos penduricalhos. Embora tenha discordâncias sérias com ele em outras questões. Mas, assim, eu não estou falando nem que a pessoa pode ou não fazer um bom trabalho. Isso é o futuro que decide. Eu estou falando do como nós escolhemos e por que nós escolhemos. E aí, dentro disso, eu acho que a gente tem que começar a parar de indicar a AGU, Advocacia Geral da União, Ministério da Justiça, porque, querendo ou não, são aparatos e indicações ali do governo, tem essa trajetória política, ex-político, então, a indicação de um Rodrigo Pacheco, senador por diversos anos, acho errado. Eu acho que a gente tem que pegar as pessoas que, no máximo, ali estão no STJ, estão juízes no STJ há 4 anos, ou são desembargadores, ou já passaram por cortes. Porque, querendo ou não, ali é um papel de um juiz, ali é o papel de julgar. Então, vamos ver o vício de... Muita gente fala assim, o ministro Alexandre de Moraes é promotor e às vezes é juiz. Ele começa como promotor, ele é de carreira um promotor, ele não teve a formação, a vivência do que é ser um juiz. Eu acho que isso vicia e eu particularmente, acho que ele era ministro da Justiça também, André Mendonça... Dino,
governo Bolsonaro, ano que vem, se acontecer um governo Bolsonaro, você vai manter esse mesmo discurso?
Com certeza, eu acho
anotado, hoje dia 1º de maio,
André Mendonça,
assim disse Jess, no dia 1º de maio de 2025. Vamos ver o que assim dirá Jess no dia 1º de maio de 2025.
Eu diria a mesma coisa, agora 27. Se eu acho que é provável que ele faça isso, não acho que seja provável. Ah, porque eu consigo criticar todos os presidentes da República, todos sem exceção, neste aspecto. Todos.
Desde o Collor, inclusive, né?
Desde
o próprio primo, que já se aposentou, mas também foi ministro da Suprema Corte. Eu tenho só um pequeno contraponto, Jéssica. Eu concordo com você totalmente quando você fala em relação à despolitização dos magistrados. Política não tem que entrar pela porta da frente de tribunal nenhum. Mas essa questão da gente restringir a possibilidade de indicações só à magistratura, eu acho negativo para a própria justiça. É legal dentro de um tribunal, é bom para a justiça que nós tenhamos diferentes visões, principalmente num tribunal constitucional. O problema do Supremo não é o perfil dos ministros, é tudo aquilo que o Supremo julga. O Supremo é um tribunal com muitas competências. É a Corte Constitucional que eu acho que mais julga processos no mundo. Só a título de comparação, já trouxe esse dado aqui, a Suprema Corte Americana julga 60 processos em um ano. O STF brasileiro julga 60 mil. Então, eu acho que o ideal ali é mudar as competências. A respeito do perfil dos magistrados, a gente tem que ter também a visão da advocacia em relação à Constituição. Então, é bom que nós tenhamos advogados, ministros do Supremo, ex-advogados, evidentemente. É bom que nós tenhamos lá também promotores vindos do Ministério Público para que tragam também a visão do Ministério Público, defensores públicos. Essa multiplicidade de visões de justiça no Supremo Tribunal, na minha visão, ela é positiva. Agora, concordo totalmente com você e repito, o problema que nós temos no Brasil é a indicação de pessoas que são vinculadas politicamente a segmentos da política brasileira. Isso é o que tem que acabar no Brasil, porque aqui não se prestigia o currículo. Os critérios constitucionais, notável saber jurídico, reputação ilibada, são totalmente esquecidos em detrimento do notável trânsito político.
Agora, trânsito político, a gente está vendo as imagens aí para quem está na rádio.
As imagens, elas são do meu querido amigo Vitor Liarch, que trabalha lá com o pessoal e me mandou esse vídeo eu postei nas minhas redes, viralizou bastante. Eu não sei se temos o áudio, é a comemoração após a aprovação do PL.
Lembra uma cantoria de Copa do Mundo.
Uma musiquinha de Copa.
Musiquinha de estádio, musiquinha de Copa do Mundo, a vitória foi muito, muito comemorada.
Olê, olê, olá, e aí faz questão que o PT vai sair, olha lá.
Opa!
É, ó. E aí, nós vemos essa comemoração. Esse foi o momento que eles viram no painel que os vetos do PL da dosimetria tinham caído. Então, essa é a comemoração. Vemos ali o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, abraçado ao seu coordenador de campanha e também senador Rogério Marinho, com nomes como Marcel Van Hatten, do Partido Novo, Felipe Barros, do PL do Paraná, e vários outros, Bia Kicis, vários deputados ali. Foi uma mobilização muito grande em relação a mais essa vitória após a saída, a rejeição do nome de Messias. Então, promete.
Faltou decoro?
Não, eu achei ridículo essa comemoração. Eles têm todo o direito de comemorar, ok? Eu acho ridículo comemorarem, terem derrubado o veto do PL da dosimetria, porque esse pessoal ficou aí durante um tempo, né? Desde que foram eleitos, a maioria deles não fez praticamente nada no quesito beneficiar a população brasileira e estão comemorando terem derrubado um veto para beneficiar criminosos. Isso é o maior absurdo. Eles deveriam estar lutando aí no parlamento para tentar beneficiar coisas que trouxessem resultados positivos para o Brasil. A pauta principal deles, pelo próprio grito de guerra ali, é derrubar o PT E agora era derrubar o veto para deixar os criminosos menos tempo.
Você acha que vai ter uma, manifestação para derrubar também a escala 6x1? Como é que vai ser? Porque nós vamos falar sobre isso. Seria o grande assunto da pauta do presidente Lula nas manifestações falar sobre isso. Mas ele não apareceu, não vai aparecer, não vai dar as caras. Pela segunda vez, porque coincidentemente no ano passado tinha o escândalo do INSS. Ele também preferiu não...
Vai esperar quando não tiver escândalo. Vai demorar,
ou seja, nunca.
Vai aparecer mais o Pedro de
Então, eu sei por que ele não apareceu. É que o PT, vou repetir a grande frase de Roberto Campos, o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos intelectuais, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam.
Nossa, mas assim, direto para o Henrique?
Na cara. Agora, deixa eu falar.
Mentira.
Deixa eu só rebater. Posso voltar um pouquinho no assunto em relação ao que ele falou? Ele se referiu ao pessoal do 8 de janeiro como bandidos. Eles não são bandidos. Todo ano a esquerda invadia o Congresso Nacional, quebrava tudo. Isso aconteceu no governo Temer, isso aconteceu em 2013, isso aconteceu repetidas vezes. E aconteceu uma vez pela direita. E você vê, olha o estrago que foi e olha a quantidade das penas que foram impostas a essas pessoas, que são absurdas. Ou seja, deveria, ou é para todo mundo... Não é? Ou não é para ninguém. Isso deveria ser aplicado também para aquelas pessoas que tentaram invadir e invadiram os prédios públicos de 2013.
Mas eles não se filmaram, Josias. Eles não se filmaram como os invasores.
Até vale, mas coloca que a omissão de alguns vídeos que não apareceram, a razão de que sabia-se daquela movimentação e não houve ali por parte do Ministério da Justiça uma postura mais enfática. Tem muitas perguntas ali de por que, que o governo, que é tão cuidadoso e tem que ser na questão da segurança ali, deixou aquela situação tomar aquela proporção, né? Isso é uma crítica que foi feita, inclusive, na sabatina de Jorge Messias pelo senador Espiridião Amin. O Henrique, ele vem aqui com uma dicotomia muito bonita. Me pega, e talvez te pegue, se você não notar a hipocrisia que carrega o discurso por trás. Eles querem falar que esses são os criminosos e que o presidente Lula impediu esses criminosos de terem aí o benefício de uma redução das penas. É esse o mesmo presidente Lula que vetou a saidinha ali, o fim da saidinha. O mesmo presidente Lula que vetou o fim da saidinha. O mesmo presidente Lula que disse que os traficantes, eles são vítimas dos usuários em alguns casos. É o mesmo grupo que constantemente defende e advoga para que a sociedade tenha pena do bandido. Para que a sociedade olhe para essa situação e fale, ah, meu Deus, é um celular só, não, que isso, não é assim. Então, é uma hipocrisia gigante. Mas mais do que isso, ninguém aqui está dizendo que as pessoas que cometeram atos de vandalismo no 8 de janeiro não deveriam ser punidas. Elas deveriam ser punidas, sim. Agora, o que a gente precisa? Individualização da conduta. Esse processo mostra algumas situações ali, teve até uma pessoa que ficou presa e depois virou, não se tratava. Individualização da conduta é, esta pessoa fez isso e por isso ela deve ser penalizada. Não é porque ela estava lá ou porque ela entrou com aquelas pessoas, mas às vezes não quebrou nada, que ela deveria. Tem até um caso que me marca bastante, que é a Débora do Batom. Por quê? A Débora do Batom, esse não é o nome dela, obviamente, ela escreveu Perdeu Mané naquela estátua e aí ela foi penalizada, 14 anos. E além disso, ela passou quase 3 anos em regime fechado. Ao mesmo tempo, nós temos aí aquele rapaz que roubou a bicicleta, que assassinou um ciclista, que já tinha várias passadas de gente pela polícia, mas que não passou esse tempo no regime fechado. Então, é sobre o tipo de coisa que é punido e é o tipo de coisa que não é punido, Henrique. E não tente, mais uma vez, fazer isso como equiparável. Como a gente explica que um país onde alguém rouba um objeto, fere alguém, comete um latrocínio, não passa 3 anos no regime fechado, mas alguém que escreve de batom numa estátua e no outro dia a estátua está limpa, passa esse tempo na cadeia com uma pena de mais de 10 anos. É, no mínimo, estranho para a nossa população.
A gente pode questionar esse caso desse crime, que deveria sim ter sido preso e tudo mais, mas esse fato, não, uma coisa não justifica a outra. As coisas são totalmente diferentes. Você tentar colocar ambas no mesmo balaio, eu acho que é de uma desonestidade grande aqui com quem está assistindo. Até porque, nesse ponto do 8 de janeiro, as pessoas foram condenadas por vários crimes. O Josias trouxe aqui, são 5 crimes. Inclusive, o pior deles é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que foi o que mais pesou nessas condenações. Agora, são 5 crimes. Agora, sim, o Josias trouxe aqui sobre a quebradeira e tal, ninguém defende quebrar. O problema é que uma coisa é você ir lá manifestar e tudo mais, eventualmente causa uma depredação de patrimônio público, vai responder por isso. Só que se você vai, faz a depredação de patrimônio público, coloca, estende faixas pedindo intervenção militar, você grava vídeos dizendo que você vai tomar o poder e tudo mais, você publica esses vídeos praticamente se incriminando, criando provas contra você. Coloca faixas lá, Bolsonaro presidente, que não sei o quê, nesse momento do 8 de janeiro, logo após a posse do presidente eleito Lula. Você está atentando contra o Estado Democrático. Inclusive, a lei que puniu essas pessoas, que é a nova Lei de Segurança Nacional, foi sancionada pela figura máxima apoiada por esses golpistas, que foi Jair Messias Bolsonaro. Que fique muito claro, graças a ele, essas pessoas tomaram essa pena gigante na cabeça.
Ô Henrique, deixa eu só te fazer uma pergunta, então, com base em tudo que você trouxe. Tomando como premissa que tudo isso seja verdade, você apoiou a Operação Lava Jato?
Não, a Operação Lava Jato tem falhas. Uma delas, por exemplo, a troca de mensagens entre o Moro e o Dallagnol, praticamente ali...
Lembrando que essa
detalhes,
troca, ela não é periciada pela PF e isso não é prova válida, então é só uma fofoca.
Não, e só um ponto, se você critica a Operação Lava Jato, você não tem como defender os processos da suposta trama golpista. São processos também cheios de nulidades. A Jess trouxe uma nulidade, que é a falta de individualização da conduta. A outra nulidade, que é a questão da competência do Supremo Tribunal Federal. Ninguém ali que foi julgado tem foro por prerrogativa de função para ser julgado no Supremo. Tem diversos desvios processuais, assim como a Lava Jato tem alguns desvios processuais, que torna impossível você rechaçar uma das operações e você apoiar a outra. Então, quando você diz que tem coisas que não estão no mesmo balaio, essas duas praticamente estão. Mesmo assim, você está fazendo uma diferenciação entre uma e outra. Então, não dá para a gente defender o Estado Democrático de Direito violando as diretrizes mais básicas do Estado Democrático de Direito, que é o devido processo legal, por exemplo. Então, há essa distorção no teu argumento. É impossível defender essa penalização para os manifestantes do 8 de janeiro sem fazer a mesma coisa na Operação Lava Jato.
Agora, o segundo ponto é que tem um outro erro na sua fala, que é que você fala, mas naqueles protestos, eram protestos que eventualmente poderiam quebrar alguma coisa. Eu peguei aqui, ó, invasão ao Congresso Nacional de 2006, governo Lula, inclusive, em que o MLST, que é tipo mais uma versão de organização que na minha visão é terrorista, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, eles destruíram instalações dos prédios e, além disso, 20 pessoas ficaram feridas e atacaram um segurança que ficou grave de saúde. Isso não é mais grave do que aconteceu no 8 de janeiro. É uma pessoa, um servidor ali da segurança, quase vira óbito por conta disso. Isso não aconteceu no 8 de janeiro. Então, a diferença, sabe qual que é? A diferença é que são 2 pesos e 30 medidas. Não existe, muitas vezes dentro desses processos, o que a gente está vendo é uma narrativa. Uma narrativa que querem, foi quase um golpe. A população, as pesquisas estão mostrando, ela não acredita nisso. E o governo fica insistindo nessa narrativa, que não está indo bem em quesitos eleitorais e outros quesitos também, em termos históricos para as pessoas comuns, que não entendem por que a Débora ficou presa todo esse tempo, mas aquele cara que rouba, aquele cara que invade, que depreda uma loja, não vai para a mesma função. Né? Vamos tratar pichador, igual fizeram com a Débora do Batom?
Sobre isso, Jess, é preciso a gente colocar também uma questão do que acontece com o Bolsonaro, com os generais, os que estão presos, né? E como essa pena deles vai ser revertida, derrubada, diminuída, porque, na verdade, é um vocabulário jurídico que não chega ao cidadão comum. Vocês são advogados, o doutor é advogado, o Jess é conhecedora de tudo, o JT é conhecedor das coisas do céu, da terra, da água, do mar, do fogo e de Pernambuco, e o Henrique é conhecedor de todas as batalhas. Mas o público comum não entende, principalmente porque o Lula saiu da cadeia e tudo que aconteceu, não aconteceu nada. Deve ter também um processo jurídico parecido para tirar o Bolsonaro, sendo que tudo passa assim ao lado do conhecimento, do entendimento do cidadão comum, com jurisdiquês, toda essa história toda, assim, que é confusa mesmo?
É confusa mesmo, inclusive, para quem é operador do direito, Fernando. Essa é a grande verdade.
Porque é difícil explicar o que vai acontecer com o Bolsonaro, por exemplo.
No Brasil, nós temos uma insegurança jurídica, é um problema endêmico que nós temos aqui. O Tribunal, o Supremo Tribunal Federal e também as cortes que vêm hierarquicamente abaixo do Supremo Tribunal Federal mudam com muita frequência o seu entendimento, a sua jurisprudência. Trazendo aqui os Estados Unidos de novo como comparação, que eu acho que tem um modelo de justiça que seria o ideal para qualquer democracia no mundo, lá os precedentes duram mais de 100 anos. Aqui no Brasil, em questão de 10 anos, nós mudamos uma vez, mudamos novamente, voltamos a ser o que era.
Como é que a história vai explicar o que aconteceu com esses dois presidentes, com Lula e Bolsonaro?
Exato. E são situações muito, muito semelhantes. A questão é, por conveniência política de ocasião, no caso do presidente Lula, por exemplo, se achou uma suspeição do juiz Sérgio Moro e com isso anularam totalmente, não só o processo do Lula, anularam processos de diretores de estatais que inclusive devolveram dinheiro, confessaram crimes e devolveram dinheiro, única e exclusivamente para devolver Lula ao tabuleiro eleitoral. E não querendo adentrar muito esse mérito, Bolsonaro tem grande participação também nessa devolução do Lula ao tabuleiro do jogo eleitoral, trabalhou ativamente para que isso acontecesse. Mas o fato é que nós não temos a segurança de saber, em casos semelhantes, se eles terão decisões iguais. Esse é um grande problema que nós temos na justiça brasileira. E voltando aqui para o começo do nosso debate, eu acho que prezar pela técnica, prezar pelo conhecimento jurídico, pela produção acadêmica dos ministros do Supremo Tribunal Federal, seria uma das formas da gente começar a resolver esse problema. Não dá para a jurisprudência mudar conforme muda o réu que está sentado ali diante dos magistrados.
Pois então, a gente daqui a pouco vai ter notícias do Bolsonaro. Ele vai passar por uma cirurgia já anunciada, assim que ele foi para o regime domiciliar. A gente vai entrar ao vivo de Brasília, fazer um rápido break na rede de rádios.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar. Na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem.
Jovem.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas.
Música.
Notícia.
Cafeteria Havana. Te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Esta é a Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas.